Até as 3 da tarde, nós já tivemos registrado para o mês de outubro 237,9 milímetros, sendo que a média histórica para o mês de outubro é de 162,8 milímetros. Isso quer dizer que nós já tivemos uma porcentagem aí de 46,1% a mais do que é esperado para o período, né? Então já é um valor bastante considerável. Então nós já estamos aí com um volume bem acima, né, do que é esperado para o mês de outubro, sendo que ainda nós temos alguns dias aí para fechar o mês.
Em que posição que esse outubro ele se encaixa aí nessa série histórica como o mês mais chuvoso?
De 2002 para cá ele seria o sexto mais chuvoso. Tem o ano de 2004, que o mês de outubro teve registrado aí 345,6. Esse de 2004 é o volume mais expressivo da série histórica mesmo, 345,6 milímetros. O valor mínimo que eu tenho registrado para toda a série histórica desde 1976 é 42,3. 2002 para cá, 2012 foi o menor, 55 milímetros cravados. E aí, 2014, 2 anos depois, teve outro de 58,1.
E esse período considerado de transição entre o inverno e o verão, ele é assim mesmo?
É um período em que você pode ter ainda atuação de massas de ar frias, não tão frias quanto no inverno, mas ainda pode acontecer de haver a entrada de algumas massas de ar mais frias, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente já começa a ter também a entrada de massas de ar quente, em função da aproximação com o verão. Então esse contraste, né, hora entrando massa de ar frio, hora entrando a massa de ar quente, acaba gerando muitas vezes uma estabilidade muito grande na atmosfera. Então já é esperado que nesse período da primavera a gente tenha mesmo mais tempestades associadas e tal, mas alguns anos isso acaba se intensificando mais, né, em função de alguns fenômenos, né, que acabam acontecendo nos oceanos, na atmosfera, né, ou às vezes todos eles conjugados. Que é muito próximo do que tem acontecido agora, nesse início de primavera, principalmente agora para o mês de outubro, né, com esses volumes muito expressivos. Porque agora, além da situação da instabilidade maior que acontece na primavera, nós estamos passando aí por um período de aquecimento das águas do Oceano Pacífico Tropical. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos caminhando para um novo El Niño. Esse novo El Niño, ele já está se configurando, né? E ele deve aí ser declarado como El Niño mesmo já a partir do final da primavera. Mas mesmo que ainda não seja indicado como fenômeno El Niño propriamente dito, a influência dele já está sendo sentida, já começa a ser sentida agora aqui na nossa região.
As mudanças climáticas também estão associadas ao aquecimento global.
A maioria dos pesquisadores concorda, os pesquisadores dessa área de mudanças climáticas, de aquecimento global, é que com o aquecimento global, o aumento das temperaturas em todo o planeta, esses contrastes eles vão ficar cada vez mais expressivos. A gente vai começar a ter cada vez mais temperaturas elevadas contrastando com temperaturas baixas, volumes de muita chuva contrastando com períodos de muito pouca chuva, vendavais, né, tempestades mais intensas. Então esses contrastes, essas situações mais extremas, elas ficam cada vez mais corriqueiras, né, em função do aquecimento global. Porque a partir do momento que você eleva as temperaturas, você também eleva o contraste entre massa de ar quente e massa de ar frio. E isso acaba gerando distúrbios mais significativos na atmosfera.